Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve, simpatia. Tá começando por aqui mais um Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão aqui na melhor sintonia da Bahia, na rádio mais ouvida da Bahia. Sucesso também na internet, né, Zé Maria? Boa noite.
Boa noite, Gabriela.
Muito bem, Zé. É, o nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira, Zé, sextou, hein?
Sextou. Né? E o alô de hoje vai para o Marcos Mendonça, sempre sintonizando, ouvindo Gabriela Esportiva, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria. A gente começa o programa de hoje, 6h08, falando dele, o Neymar, né? Os donos do PSG, Zé Maria, estão incomodados com o custo-benefício de Neymar e vem aí quedas de rendimento e de motivação, né? O Emir do Catar vê desempenho decepcionante e falta de motivação do atacante brasileiro. Você também enxerga isso no Neymar, Zé Maria?
Eu acho que todo mundo enxerga, né, Tony? No clube dele, né? No clube francês, é decepcionante a temporada, né? Esperamos que na seleção brasileira, no final do ano, na Copa do Mundo, o Neymar possa apresentar algo mais importante, de uma qualidade melhor, mas sem dúvida nenhuma. É um jogador irreconhecível jogando no PSG.
Você acha que há a possibilidade do Neymar de uma hora para outra, que a Copa do Mundo é amanhã praticamente, no final do ano? Você acha que há
possibilidade? Esse amanhã ainda tem 8 meses, né, Tony?
Mas é amanhã de baiano.
E futebol, futebol é como a nuvem, entendeu?
Exatamente.
Ele muda rapidamente, entendeu? A fase ruim às vezes sai, chega a fase diferente, de melhor qualidade. Veja, eu vou comparar essa fase do Neymar à atual fase do time malvadão, né, Tony? É uma equipe, entendeu, muito questionada, né, com greves, né, com movimentos já da sua torcida, porque o Flamengo, gente, em 15 jogos, o treinador português inventou 14 instalações diferentes, né? E além disso, né, além da instabilidade do treinador, alguns jogadores caíram muito de produção. Um deles, o Everton Ribeiro, que teve atuação atática em Lima. E deu pena a gente ver o camisa 7, o capitão do time do Flamengo, jogando. Cabigol também não jogou absolutamente nada, sem iniciativa, sem inspiração. Bruno Henrique, longe daquele Bruno Henrique de 2019 e até da temporada de 2020. Então, não é à toa, não é só o treinador que tem seus pecados, não, né? O time do Flamengo caiu muito, Tony. Claro que venceu o seu primeiro jogo pela Copa Libertadores da América, mas diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro, que passou, né, folgadamente na primeira rodada. Diferente, por exemplo, do Palmeiras, Tony. E o Palmeiras colocou 7 reservas em campo na sua estreia nessa Copa Libertadores. Quer dizer, imagine a confiança do técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras manteve o nível, né? Aliás, até desencantou com o Navarro, que marcou 2 vezes na partida de anteontem, né? Aliás, Navarro pode ser um começo para o Navarro diferente nesse momento do Palmeiras. E o Flamengo, dos 3 grandes do nosso futebol, sem dúvida nenhuma, foi o clube que mais decepcionou, perdeu a intensidade, né? Perdeu o título do Campeonato Carioca e perdeu a confiança também, né? Está dependendo apenas do Arascaeta, que tem sido, aliás, uma exceção, né? Tem mantido até o futebol em bom nível. É o que está complicando o Arascaeta. São as seguidas contusões, entendeu? Que o atleta vem sofrendo. Mas, enfim, futebol é isso. São altos, são baixos, né? A fase pode não ser boa, mas, de repente, tudo muda. Espero com o Neymar, entendeu? Que tenhamos uma mudança muito radical. Porque, nesse momento, o que a gente percebe, Tony, é um jogador, entendeu? Desmotivado, relaxado, entendeu? E longe daquele futebol que o caracterizou como um dos melhores do nosso país.
Muito bem, Zé.
Gabriela Esportiva.
6 e 12, abração aí pra torcida do Flamengo, né?
Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Zé Maria, depois da apresentação do Santos, né? De Santos e Ayrton Lucas, os dirigentes do Flamengo, Marco Braz e o Bruno Spindel, responderam perguntas dos jornalistas sobre o momento vivido pelo time, né? Que você acabou de mencionar aí. O dirigente comentou sobre as reuniões canceladas com conselheiros e torcedores e reafirmou aí o respaldo ao técnico Paulo de Souza. Ele disse o seguinte: vou falar da minha relação com o Paulo, que é a melhor possível, conversamos sistematicamente desde Portugal. É um relacionamento direto, ficamos mais sem essa relação quando fiz a minha viagem e ele pegou Covid, né? E peguei Covid. A confiança do técnico e na minha comissão é bem clara. Quando a bola não entra e temos outras dificuldades, há questionamento por todos os lados. Nem confirmo, né? E nem desminto jornalistas. Senão não faço outra coisa. O que eu posso dizer é que minha relação é a melhor possível. Se chegou desta maneira, foi totalmente porque eu dei carta branca. Quer dizer, o dirigente do Flamengo, ele está dizendo que até o momento o técnico não tem culpa, que ele dá carta branca, que ele segura a onda, que ele está sabendo o que o técnico está fazendo. Então, quem é que leva essa culpa, Zé Maria? Por essa falta de rendimento do time do Flamengo, que era um dos times, um dos melhores times do Brasil o ano passado.
Inabilidade, né, do Braz, um diretor muito equivocado, essa é a realidade, isso já começa a ficar patente, né, essa fragilidade do Braz no seu relacionamento com o treinador e com o grupo do Flamengo. A situação do Flamengo não é boa, não, Tony. Primeiro, cancelar uma reunião não deveria nunca ter sido marcada, né? Uma reunião com torcidas, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não existe, a realidade é essa. Tiveram o primeiro erro na marcação da reunião e o segundo, quando cancelaram essa reunião. E hoje, o que foi visto foi exatamente uma manifestação, uma dificuldade, né? Jogador sendo ameaçado na entrada do centro de treinamento do Ninho do Urubu, né? Muita gente, né, batendo nos carros, quer dizer, isso não existe, isso está longe daquilo que queremos, né? Isso está faltando muita civilidade nesse relacionamento aí. Agora, claro, isso fica muito evidente, entendeu? Os erros de condução, principalmente do Braço. Ele tem sido, entendeu, no elo entre grupo e diretoria. O Braz tem sido de uma fragilidade terrível. Vamos ver se o Flamengo talvez, já amanhã, por exemplo, iniciando o Campeonato Brasileiro da Série A e jogando Goiânia diante do Atlético de Goiás, né? Há uma diferença de qualidade muito grande. Mas se o Flamengo não acordar para a vida, pode começar tendo surpresas muito ruins. E se vier a vitória, Tony, claro que muda, né? Alivia a pressão. Né? Os times de futebol dependem muito, né, dos resultados em campo. Então, o Flamengo tem amanhã uma estreia no Campeonato Brasileiro, tentando mudar isso. E tem na terça-feira, né, um compromisso ainda mais importante, porque aí jogaria diante da sua torcida, né, no Maracanã, contra o time argentino do Talleres, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Se o Flamengo, se os resultados não vierem, entendeu? Certamente será sempre um Flamengo muito questionado, porque a queda de produção, né, e a falta de convencimento do trabalho do português são evidentes nesse início de temporada e já custou muito caro, né, Tony? A perda de um tetracampeonato da competição estadual do Rio de Janeiro.
Muito bem, Zé Maria, 6h17, abração pro meu amigo Senna Piu Piu, tá lá em Águas de Olivença, curtindo com a família aí, né, com a dona Ju, com a Clarinha Senna, essa menina talentosa, né, estamos aqui, Tony Café, em Águas de Olivença, curtindo a Gabriela FM. Senna, um abraço, obrigado aí pela preferência, fica com a gente aí.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a polícia identificou os autores de ameaças de morte a Cássio, Gil, Duílio e William do Corinthians. O delegado pedirá para que a FPF vete a entrada dos torcedores nos jogos do Corinthians. Mas fica muito barato, né, Zé Maria? Ameaça de morte é coisa séria. Você ameaçar uma pessoa de morte, você tem que ir preso.
Com certeza.
Esse negócio de dizer que isso, não entra, né, em campo, e após campo, e após o jogo, e a vida social do cidadão que está sendo ameaçado.
Verdade. É verdade, é uma tristeza tudo isso, né?
Pelo amor de Deus, rapaz.
Nós estamos na contramão, né? O futebol tem nos proporcionado coisas inaceitáveis.
Como,
né,
é que pode um negócio desse?
Você lembra, né, da agressão ao Internacional?
Sim, o Bahia, do Bahia.
Na agressão do Bahia, né? E a coisa vai caminhando, entendeu? Para um certo esquecimento. A gente não vê uma atitude, né? Para poder coibir esses abusos, né? E fica evidente ameaça real aos atletas de futebol. No caso do Corinthians, estreia jogando fora de casa. Jogando do Rio de Janeiro contra o Botafogo. Então, ainda bem que o Corinthians vai fazer uma estreia fora de casa, longe da sua torcida, mas a gente não pode esquecer, Tony, que é um Corinthians muito pressionado, sobretudo pela atuação horrível do Corinthians na primeira rodada da Copa Libertadores, né? Perdeu para um time inexpressivo, e pior do que a perda, com o rendimento, né, do time do Corinthians. Mas na terça-feira, às 21h, quarta-feira, melhor dizendo, às 21h, o Corinthians volta a jogar na Neoquímica Arena, em São Paulo, diante de um Deportivo Cali muito pressionado, porque no seu grupo o Lanterna, nesse momento, é a pior campanha dentre os quatro clubes figurantes da Copa Libertadores no seu grupo. Então, o Corinthians, que não tem nem no pensamento, né, a qualidade, né, do elenco do time do Flamengo, tem dificuldades também de monta. Imagine, estando café, o que vai ser esse início de campeonato brasileiro com muitas equipes. Essa é a realidade. Independente de Flamengo, do próprio Palmeiras e do Atlético Mineiro, que estão num patamar muito diferenciado. Entendeu? Os demais são muito parecidos, né? É um futebol com dificuldades enormes, né? Com visível falta de qualidade, iniciando uma temporada em competições, por exemplo, com o tamanho da Copa Libertadores. E a gente lembra também que daqui a alguns dias já teremos a terceira etapa da Copa do Brasil, com a estreia dessa turma toda que formam a elite do nosso futebol. Então, gente, teremos certamente muitas queixas, entendeu? Muitas lamentações, porque a falta de qualidade é muito visível nesse momento no futebol do Brasil, convivendo aí com mais um ano de muita dificuldade.
Muito bem, Zé. 6h21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, especulado na seleção brasileira, o técnico Pepe Guardiola esfriou os rumores durante a entrevista coletiva que deu na manhã de hoje, né? Véspera da partida entre Manchester City e Liverpool pelo campeonato inglês, viu? Abre aspas para o Guardiola. Hoje não, vamos lá. Estou sob contrato e muito feliz aqui. Espero ficar aqui para sempre. Não poderia ser o lugar melhor. e eu renovaria meu contrato por 10 anos. Agora não é o momento. Não sei de onde veio este assunto, respondeu Guardiola quando questionado sobre o assunto. Ele tá de charminho.
Para o futebol do brasileiro, essa entrevista é decepcionante, né, Tony?
Mas ele já caiu no meu conceito, Zé Maria. Eu tinha um respeito muito grande, apesar que ele não sabe nem que eu existo, mas eu tinha um respeito muito grande pelo trabalho desse cara.
Por exemplo, afirmar que no momento oportuno, né, ele realizaria, queria um sonho dele.
Exatamente.
Mas ele deixa, entendeu, muito atrasado.
Ele foi muito metido,
isso
viu?
Nunca passou pela cabeça dele, né?
E já passou, que ele já falou, tem entrevista. Tem entrevista dele.
Olha, não gostei também do comportamento dele.
Caiu no meu conceito.
É decepcionante essa entrevista. Era melhor ele ter ficado calado, né, Tony?
A melhor coisa do mundo é quando você sabe dar uma resposta, quando você sabe se dirigir a outra pessoa, quando você tem inteligência suficiente para falar sem magoar, para falar e agradar, mesmo a resposta sendo não. Né? Esse cara, ele tinha o respeito de muita gente, tanto da imprensa quanto de atletas e boleiros, pessoas dos setores. E fala isso, cara. Ele já deu entrevista dizendo que gostaria de treinar a seleção brasileira e agora ele vem com essa. Não sei de onde veio esse assunto.
É, decepcionante. Para mim, ele também já não trabalharia mais.
Não, agora não. Agora ele caiu no meu conceito. É. Eu, quando vejo pessoas desse tipo, metida, tirada a biscoito de sebo, é. eu não quero nem ficar perto.
Como vamos ter que engolir o Tite até o final da Copa do Mundo? É. Não nos resta outra alternativa, Tony.
Bota Belão lá.
É torcer para que o Tite consiga fazer uma Copa com mais intensidade. Né?
Uhum.
E, sobretudo, que ele seja um iluminado no preenchimento das listas, para que ele possa convocar os melhores da posição, para que a seleção brasileira seja beneficiada. Porque futebol, a gente sempre fala isso, que essa é a maior realidade do futebol. Futebol é momento. Como a gente pode afirmar nesse momento que o momento do Neymar é muito ruim? Né? É um momento de baixa.
Mas acredito que seja porque ele quer, você.
Sem confiança. Então, não sei se ele vai conseguir também dar a volta na Copa do Mundo, porque ele não está rendendo no clube e paga uma fortuna a ele, né, Tony? Como seu funcionário, como seu atleta, se ele já está desmotivado num clube como o clube de Paris, imagine então.
Mas não é isso, Zé Maria.
Teria Neymar para disputar a Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção.
O cara está ganhando dinheiro com marketing, o cara está ganhando dinheiro com mídia, ele se tornou um galã, uma celebridade, tudo, né? Entendeu?
Celebridade.
Exato.
O termo correto é isso.
O cara
ele virou uma celebridade além do futebol, né, Tony?
E no próprio documentário dele, a torcida do Paris Saint-Germain, um dos torcedores, dá entrevista e fala: nós não queremos celebridade, nós queremos jogador, nós queremos um cara que dá resultado.
Exatamente.
Entendeu?
É importante, né? A torcida já se manifestando, porque a torcida do time do Neymar já separou o joio do trigo. Já há algum tempo, ela já consegue enxergar o que ela necessita, né, do atleta, né, o que ela precisa do atleta, e é nítida, né, a falta de um futebol mais intensivo no Paris Saint-Germain do Neymar. O Neymar caiu muito de produção, Tony.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Não era esse o hino, não. O hino era do Vasco Gabriela da Gama.
Esportiva.
Eu errei. Fiquei com o Flamengo aqui na memória, tá, Zé Maria?
Você tá com o Malvadão na memória, meu filho. O Malvadão tá passando por um momento
difícil.
De dificuldade, entendeu? Tem qualidade, né?
Aí,
tem qualidade, mas não consegue consertar o time. Vamos ver.
Aí, ó. Esse aqui é o seu,
Vasco da Gama, tua fumaça se fez.
6h26 na rádio mais ouvida da Bahia. O técnico Zé Ricardo, Zé, definiu aí a equipe de estreia do Vasco na Série B, né? Hoje, dia 8, às 19 horas. Foi ainda há pouco.
Sofrimento já começa daqui a pouquinho.
O treinador optou por Bruno Nazário entre os titulares aí, nossa, em detrimento de Figueiredo. E Yuri e Zé Gabriel formam uma dupla de volantes e Juninho foi para a reserva. Outra novidade é a presença do atacante Lucas Oliveira, que foi destaque do Bangu no Campeonato Carioca e poderá fazer sua estreia com a camisa Cruz Maltina, Zé Maria.
Imagina, depois destaque do Bangu, o Bangu não apareceu em canto nenhum desse Campeonato Carioca. Mas enfim, vamos dar um crédito, né?
Sim.
A esse início de temporada, esse Campeonato Brasileiro da Série B, que começa, né, esta noite, né? São três partidas programadas para a noite de hoje, Tony. Teremos às 19 horas, né, o Vasco em São Januário enfrentando Vila Nova. Teremos também o time do Brusque, do futebol catarinense, enfrentando o Guarani de São Paulo. E teremos também na sexta-feira, às 9h30 da noite, o Bahia fazendo a sua estreia também na Série B diante do Cruzeiro. O que é que a gente poderia falar desses três jogos de hoje que vão marcar, né, o início do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão? Né? Brusque e Guarani. Né? O time cresceu muito, o time catarinense, o Brusque, né, cresceu muito de intensidade nos últimos dois anos, tem sido uma equipe praticando um futebol e chegando sempre na competição estadual, brigando muito e agora disputando o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Brusque e Guarani, um jogo que promete um equilíbrio entre duas boas equipes, uma do futebol de São Paulo, lá de Campinas, e o Brusque jogando em casa vai ter que brigar por um resultado positivo. O Vasco, né, enfrenta o time do Vila Nova. Eu, Tony, não tenho dúvida nenhuma em dizer a você, se a gente for comparar no papel, né, a gente sabe, a gente questiona muito o elenco do Vasco, mas nesse confronto diante do Vila Nova, né, fica muito evidente que o Vasco, né, tem um elenco um pouco melhor do que o time do Vila Nova. Tomara que o Vasco possa ter lucidez, né, ter um time arrumado no campo de jogo, e esta noite em São Januário possa fazer uma estreia à altura das tradições da Nau Vascaína. E teremos no jogo de mais tarde, das 21h30, Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Aí, Tony, essa é a grande incógnita desse jogo, porque, com todo respeito à torcida do Bahia, né, mas é um time que não chegou nem nas finais do Campeonato Baiano, é um time também que fracassou, né, na Copa do Nordeste. Então é um Bahia que a gente percebe que tem um elenco, entendeu, que não passa confiança e que não tem, e que fica muito evidente a falta da questão da qualidade nesse time do Bahia. O Cruzeiro, apesar de ser uma equipe que também tem dificuldades de caixa, dificuldades financeiras, o Cruzeiro chegou nas finais, né, diante do Atlético Mineiro, que tem um elenco muito mais refinado. E o Cruzeiro, em determinados momentos, naquela final do Campeonato Mineiro, demonstrou até um pouco mais de posse de bola, né, demonstrou ser uma equipe mais aguerrida. É difícil a gente fazer esse prognóstico, Tony Café, mas se eu, sinceramente, se tiver de alguém que possa sair em vantagem nesse duelo de hoje, eu ficaria com o time mineiro, com todo respeito à torcida do Bahia. Aliás, essa torcida do Bahia pode ser o único fator de criar uma motivação diferente na arena, porque já venderam algo em torno de 25 mil ingressos para o jogo desta noite, e o comportamento da torcida pode acordar o time do Bahia. A gente sabe que futebol, entendeu, são 11 contra 11, e às vezes tem determinadas torcidas que sabem criar uma motivação diferente, porque elenco por elenco, entendeu, são duas equipes niveladas por baixo, tanto Bahia quanto Cruzeiro, e me parece, nesse momento, o Cruzeiro chegando em melhor situação, porque pelo menos esteve disputando uma final do Campeonato Estadual de Minas Gerais.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouquinho com mais informações do Gabriela Esportiva. Mandando um abraço aí para a rapaziada curtindo a gente no Pontal, pessoal também lá do Ilhéus 2. Aquele abraço. 6h32.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, amanhã começa o Campeonato Brasileiro a partir das 16h30. Com o jogo entre Santos e Fluminense. E segue, tem jogo às 19h, 21h. Amanhã serão três jogos, não é isso, Zé?
É verdade. Agora, nessa primeira rodada, né, do Campeonato Brasileirão, da Série A, Tony, teremos apenas 9 jogos, né? O confronto Fortaleza e Cuiabá foi adiado, né? E aí vai ficar em stand-by aí, né, até a CBF determinar uma data para a realização desse jogo. O campeonato da elite do nosso futebol será aberto exatamente no sábado às 16h30, com um confronto entre Fluminense e Santos. E no sábado teremos mais dois jogos, né? Às 19h, o Atlético de Goiás enfrenta o Flamengo, lá em Goiânia, e também no sábado às 21h, teremos a estreia do Palmeiras jogando no Allianz Parque, diante do Ceará, pela primeira rodada. No domingo, teremos às 16h, né, os seguintes jogos, Tony. Atlético Mineiro Internacional, a estreia do time do Hulk. Teremos também no domingo, 16h, Botafogo e Corinthians. Esse vai ser o jogo que vai estar na TV aberta para todo o Brasil, né, no canal da Rede Globo. Teremos também no domingo, né, às 19h, Avaí e América. Domingo, 18h, São Paulo e Atlético do Paraná. Teremos também no domingo, 11h, Coritiba e Goiás, né? E lembrando que na segunda-feira teremos um jogo isolado às 20h entre Juventude e Bragantino. Cresce muito a nossa expectativa com relação à volta do principal campeonato brasileiro do nosso país, né, o Brasileirão. A gente lembra que é uma competição nos moldes diferentes, por exemplo, da Copa Libertadores, pontos corridos. Então, quem aproveitar melhor, Tony, vai chegar na reta final e conquistar o título, porque todos os jogos do Brasileirão, teremos 19 rodadas no primeiro turno, mais 19 rodadas de jogos de volta, totalizando aí 38 rodadas para que a gente possa conhecer o novo campeão brasileiro da Série A. Nesta competição, eu diria para você que, apesar do momento inseguro do time do Flamengo, eu consigo enxergar o Flamengo como um dos favoritos, e o Atlético Mineiro também, que é um clube especialista, né, em disputar competições de pontos corridos. E, no meu entendimento, tem um elenco muito qualificado para conquistar mais um título do Brasileirão da Série A.
Beleza, Zé Maria, 6h46. Abração para a rapaziada curtindo a gente aí no bairro de Fátima, em Itabuna. O pessoal do Parque Boa Vista, João Soares, meu amigo Carlinhos. Aquele abraço.
Gabriela Esportiva.
6h46. E aí, hoje começa aí o Brasileirão Série B, logo mais às 19h, daqui a pouquinho tem Vasco e Vila Nova e tem mais jogos Brusque hoje.
Brusque e Guarani, né?
Isso.
Brusque e Guarani, teremos também Bahia e Cruzeiro às 21h30. A Série B vai ter no sábado, 16h30, a Ponte Preta e o Grêmio, né? Teremos também no sábado, 18h30, o Sport do Recife recebendo o Sampaio Correia. No domingo, às 11h, o Londrina enfrenta o Náutico. E teremos também, no sábado, às 21h, o Tombense enfrentando o Operário. E a Chapecoense jogando amanhã, às 16h, diante do Ituano. Né? São previstas aí, Tony Café, 8 jogos, né? 8 jogos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Claro que nessa segunda divisão existe uma expectativa grande com relação aos quatro clubes, né, que poderão reacender a elite do nosso futebol no final dessa competição. Grêmio é um dos candidatos, né, o Vasco também pela sua história, pelo seu tamanho. Eu diria que o Cruzeiro, o Bahia está inserido nesse contexto também. É, no meu entendimento, são as quatro equipes, né, e as quatro equipes mais fortes, né, embora o Bahia esteja com início de temporada e não passa muita confiança, porque o Bahia perdeu uma série de jogadores, né, e a reposição esteve muito longe, né, da qualidade daqueles que saíram no primeiro momento. Por exemplo, a gente lembra de Gilberto, né, que era um jogador, talvez o principal jogador do time do Bahia. Nessa Série B, a esperança de gols da torcida tricolor é o Hugo Rodallega, né, o colombiano, Tony, e espero que ele esteja, né, inspirado para fazer um campeonato da Série B de forma diferente, positiva.
Muito bem, Zé. 6h49.
Gabriela Esportiva.
Zé Marinho, o Atlético Goiás estreia no Brasileirão neste sábado, tá? Às 19 horas contra o Flamengo em Goiânia. Neste sentido aí, um dos destaques do Dragão na temporada, o atacante Wellington Rato, falou sobre o confronto e destacou que espera um grande público no estádio Antônio Ascioli por causa do momento que a equipe passa. O Goiás vem vivendo um bom momento, Zé?
Muito bom. Teve uma estreia na terça-feira passada, Tony, na Copa Sul-Americana, fazendo sua estreia numa competição de futebol internacional e venceu a LDU de Quito em Goiânia por 4-0. Então, é um Atlético que começou de forma muito positiva uma competição como a Copa Sul-Americana e recebendo o Flamengo. Um Flamengo que a gente volta a repetir, é um Flamengo ainda em que o Paulo Souza ainda não encontrou a sua melhor formação na escalação do time do Flamengo. O Flamengo, nas últimas 15 rodadas, teve 14 escalações diferentes do técnico português. Quer dizer, em nenhum momento o Flamengo conseguiu repetir uma mesma equipe, Tony. E além disso, tem a má fase acentuada, principalmente os jogadores que faziam aquele quarteto diferente do Flamengo, né? Como Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Só o Arrascaeta tem sido uma exceção, mas o uruguaio está em recuperação, muito dificilmente será utilizado nesse jogo em Goiânia amanhã, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série A.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h51, Zé Maria, o campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil 2021, né? São as credenciais do Atlético Mineiro para o Brasileirão deste ano. Já mete medo. O Galo é o time a ser batido e terá que superar rivais de peso como Palmeiras e Flamengo para evitar o tricampeonato nacional do time alvinegro, né? O Atlético vem forte para defender aí o título brasileiro de 2022, né? 2022, não é isso, Zé Maria?
É verdade.
Ele consegue essa proeza, Zé?
O Atlético, né, está num bom momento, né? Teve um início muito iluminado com dois títulos logo no início do ano. De repente, teve uma estreia muito forte também na Copa Libertadores. A gente lembra que o Atlético também fez uma estreia e passou com facilidade diante do Tolima na primeira rodada, vencendo por 2-0. Claro que há uma expectativa muito grande com relação ao Campeonato Brasileiro. A estreia do Galo Mineiro será no domingo, às 16h, diante do Internacional de Porto Alegre, que também está disputando a Copa Sul-Americana, mas que vai na sua estreia, na primeira rodada, o time do Internacional, meu querido Tony Café, empatou com 9 de outubro em 2-2. Quer dizer, é um Atlético, na minha modesta opinião, muito favorito. Tem um elenco mais qualificado, tem o melhor jogador desse início de temporada no futebol brasileiro, que é o Hulk, né? Em cada jogo batendo, construindo números diferentes, né? Com um futebol em alta intensidade. Então, meu amigo, para mim, é um Atlético Mineiro jogando no Mineirão, diante da sua grande torcida, abrindo esse campeonato brasileiro, porque é o início, né, do último campeão brigando aí pelo bicampeonato seguido no futebol da Série A.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, nesta sexta-feira, Fred anunciou que já havia sendo especulado desde a temporada passada, né? Ele disse que este seria seu último ano como jogador profissional e, consequentemente, do Fluminense. O ídolo tricolor, irá se aposentar ao final do seu contrato, que termina no dia 21 de julho, mesma data do aniversário de 120 anos do clube, né? Ao final do treino desta tarde nas Laranjeiras, o atacante convocou entrevista coletiva na qual anunciou e detalhou os motivos por trás de sua decisão, que envolve principalmente o aspecto familiar. Jogador profissional desde 2003, quando começou no América Mineiro, Fred afirmou que gostaria de ter tido mais tempo com a sua família, Zé.
A idade chegou, né? Quando a idade chega, isso faz muita diferença também. A gente percebe que já não é um menino, o Fred já perdeu parte daquela intensidade, né, como um atacante centralizado ali. Claro que está num bom momento, né, porque faz parte do grupo do Fluminense, mas muito pouco utilizado, porque depois a realidade é essa. Depois da chegada do Germán Cano, foi o argentino quem deu um novo momento ao ataque do time tricolor. E eu diria para você que o ex-jogador do Vasco foi decisivo na conquista desse título, depois de 10 anos aí sem uma conquista estadual, né, o Fluminense ganhando este ano o Campeonato Cariocão 2022. Então, enquanto o Germán Cano é um atacante muito utilizado, o Fred tem sido cada vez mais frequentando ali o banco de reservas, a tendência é essa mesmo, viu, Tony? É preparar o final da aposentadoria para o final de contrato em julho deste ano.
Muito bem, Zé. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, os franceses estão de olho nos jogadores brasileiros Danilo e Endrick do Palmeiras, né? Eles estão puxando a lista de destaque de jovens futebolistas no Brasil. E isso o jornal francês, né, já destacou hoje. Provavelmente, claro, equipes francesas e empresários franceses já devem estar de olho nesses rapazes, não é isso, Zé?
O Danilo, né, jogador importante, até acredito que vai ser um dos laterais direitos da Copa do Mundo, né? O outro, a posição com certeza será do Daniel Alves, mas acredito que o Danilo pode fazer parte dessa pretensão do investimento aí do clube francês. O Endrick é outra história, né, Tony? Jogador menor de idade, muito amarrado ao time do Palmeiras, né? Uma joia a ser lapidada pelo Palmeiras, sinceramente. Não acredito nessa história de que o Palmeiras teria, nesse momento, interesse em perder o seu principal jogador da joia, da base lá do futebol, da academia do futebol. Então, o Danilo até acredito, mas o Endrick, com a altura dessa, já está muito amarrado, Tony. Muito embora ainda não tenha, porque não tem idade ainda, ele só tem 15 anos, ele ainda não tem idade de assinar contrato profissional. Esse fato só pode acontecer para o ano, quando o Endrick completar 16 anos. Aí, claro, os pais assinam o contrato de futebol profissional do atleta, o seu primeiro contrato de atleta profissional. Mas não acredito, uma altura dessa, que o Palmeiras vai criar facilidades na saída do Endrick, não. Para mim, é um jogador a ser muito preservado, porque certamente é o jogador do futuro, né? Do time da academia do futebol.
Muito bem, já que você está falando em Palmeiras aí, o Palmeiras voltou a avaliar a contratação de Carlos Vinícius, centroavante do Benfica, emprestado ao PSG da Holanda, ou PSV da Holanda. O jogador de 27 anos, que também defende o Tottenham, né, é monitorado pelo clube desde o ano passado, mas as conversas não devem ser finalizadas antes do fechamento da janela brasileira. Em dezembro, o Verdão fez uma consulta, né, por ele, e agora ocorreu uma nova tentativa. Só que o fato de ele estar emprestado por uma equipe em meia temporada torna a negociação complexa, Zé. Além disso, a janela de transferência no Brasil fecha na próxima terça-feira, Zé Maria.
Mas o Palmeiras não tem pressa não, viu, Tony? O Palmeiras continua praticando um futebol em alta, muito embora seja sem o seu camisa número 9, né? Sem o seu atacante de referência, utilizando sempre atacantes de beiradas de campo. Mas há um Palmeiras muito forte, né? Esse esquema de jogo se encaixou com uma luva, né? No técnico português Abel Ferreira. Palmeiras se estreou na quarta-feira, na primeira rodada da Copa Libertadores, jogando fora como visitante, goleou o Deportivo Táchira por 4-0. E a gente lembra que o Abel colocou 7 reservas no campo de jogo, utilizando apenas 4 titulares. Quer dizer, é um time com a confiança em alta, é um Palmeiras que mantém o alto nível. E ainda mais importante nessa goleada foi o comportamento de Navarro, né? Atacante contratado ano passado, revelado pelo Botafogo do Rio. Navarro, que já estava no Palmeiras, mas vinha tendo poucas oportunidades, jogou nessa primeira rodada da Copa Libertadores e desencantou. Marcou 2 vezes, né? Então pode ser agora um começo de uma nova era para Navarro. Ah, claro que a tendência do Palmeiras sempre está reforçando o seu plantel, mesmo porque já está finalizado o atacante Deverson, né? Assim que vencer seu contrato, será desligado do time do Palmeiras. Acredito até nessa contratação desse jogador que está atuando no clube português. Mas é um time sem preocupações, porque tem um material, entendeu, humano, e tem um estilo de jogo que, às vezes, passa despercebido, né, a ausência desse jogador, dessa figura da camisa número 9, desse atacante centralizado, que há muito tempo não é utilizado pelo time do Palmeiras.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Zé Roberto mira renovação e convoca nova geração para a seleção de vôlei feminino, Zé. 4 jogadoras foram convocadas nesta sexta-feira para a seleção feminina de vôlei. O técnico José Roberto Guimarães chamou Lorena Viesel, 22 anos, Dayana Alecrim, 23, Gabi Cândido, 25 e Karina Barbosa, 23, para a equipe, que se reunirá nas próximas semanas para uma série de treinos antes da Liga das Nações e do Campeonato Mundial. As duas principais competições da temporada. O treinador convidou para acompanhar os treinos a levantadora Kênia e a aposta de Zé Roberto Lohaina, Zé Maria.
A gente não vê no vôlei feminino renovação na comissão técnica. Isso não existe, viu, Tony?
Realmente.
É a mesma comissão há anos, né? Há anos o Zé Roberto renovando o contrato. Mas o vôlei feminino, como qualquer modalidade, tem que existir essa renovação. Então a gente percebe que na renovação do grupo é um fato interessante para a gente ter um voleibol mantendo aquele alto nível, né? Notadamente no futebol feminino. Ainda sobre voleibol, a notícia mais surpreendente dos últimos dias foi a renúncia do Bernardinho, né? Que renunciou o trabalho na seleção francesa.
Sim, desde a semana passada.
Ele tinha sido contratado, né, como como grande nome, né, para os Jogos de Paris, né, 2024, e de repente o Renatinho, o técnico, renunciou, assinou uma rescisão de contrato, alegando que a filha necessita da sua presença, dos seus cuidados, enfim. Ele já não é mais o treinador, já está no Brasil em disponibilidade. Essa é uma notícia diferente, né, para a gente ter um dos nomes mais vitoriosos do nosso futebol. Ninguém ganhou mais do que ele, né? Ninguém teve uma atuação no nível tão elevado como ele teve dirigindo o voleibol, num primeiro momento no vôlei feminino e, claro, marcando de forma muito positiva sua passagem durante várias temporadas no voleibol masculino do Brasil.
Muito bem, a gente manda um abraço para Liliu. É Liliu de Águas Olivenses, está curtindo a gente. Tony Café e Zé Maria, boa noite. E também aqui o nosso queridíssimo Roberto do Vilela. Esse é o melhor programa esportivo do rádio do sul da Bahia. Estou falando sobre o técnico da seleção brasileira.
Um abraço aí para Roberto, gente muito boa.
Ele disse que está de acordo aí com o Guardiola. Está de acordo para quê? Para ser Guardiola, né? Mas aí o Guardiola...
Guardiola esnobou.
Foi snob. O famoso biscoito de sebo. A importância dele comandar uma seleção do tamanho da seleção brasileira, apesar dos pesares, mas tem um histórico formidável, né? E a importância da seleção brasileira é ele fazer esse tipo. Não, já caiu no meu conceito, Zé Maria. Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade.
Tony, torcer para que o nosso Vasco tenha...
daqui a pouco, estreia, já começou.
Uma estreia de melhor qualidade hoje no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Afinal de contas, são poucos os clubes gigantes que estão lá disputando a Série B. O Grêmio é um deles, né? A gente percebe também que o Bahia, o Cruzeiro, né, são equipes muito tradicionais, e o Vasco também. São talvez as quatro equipes de maiores conquistas, né, de títulos brasileiros disputando momentaneamente um campeonato brasileiro da Série B. Então a gente precisa fazer os resultados, sobretudo os jogos como mandante, os jogos que vão acontecer dentro de casa. É o caso da estreia do Vasco esta noite jogando em São Januário, que o Vasco tenha, né, lucidez, nervos no lugar e que possa estrear com um resultado positivo, e torcer também para o time do Bahia, muito embora a gente saiba que as dificuldades do Bahia também são muito evidentes, né, nessa reviravolta, nessa mudança drástica no elenco do time tricolor, que caiu do futebol da Série A para a disputa do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Um grande final de semana para todos, com paz, com segurança, Tony. A segunda a gente volta aqui a falar no Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria está de volta segunda-feira. Um abraço para você de casa, do trabalho, você que está curtindo a gente, onde quer que se encontre. Um forte abraço.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7:06.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.